Estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, a educação pode ser encarada como um investimento?
Luciana, quando a gente pensa sobre investimento, a gente fala exatamente sobre as perspectivas que nós temos, que todos têm, de colocar um determinado recurso em uma forma, né, de aplicação ou de guardar dinheiro e que essa forma rentabilize. Né? Então, quando nós pensamos em educação, sim. Sim, ela pode ser vista e entendida como um investimento. Óbvio que em termos econômicos e quando a gente fala sobre até mesmo imposto de renda, que esse ano foi prorrogado para o final do mês de maio, né, que nós temos mais um mês de folga por conta da Covid, etc., né, tem um limite estabelecido pelas regras da Receita Federal. Mas, em termos geral, sim, é um investimento, porque a gente, quem investe em educação investe pensando que haverá um retorno sobre isso, né? É por isso que quando se pensa em termos de país, de Brasil, aqueles índices de educação são tão importantes, né? Porque de acordo com esses índices de educação, nós percebemos que a mão de obra está capacitada ou habilitada a desenvolver projetos cada vez mais complexos, né? Se nós utilizarmos dois parâmetros bem distantes, bem díspares, né? Bem diferentes, pensar num país que não é nem subdesenvolvido, né? É um país realmente em fase agrária, alguns países do mundo ainda vivem essa realidade, que são realmente pobres, onde a educação é um privilégio para poucos. A capacidade que a população terá de poder engajar em projetos e dar conta de retorno de investimento vai ser menor do que aqueles que a população já está, tem mais anos de estudo, que a qualidade de educação ela é superior, né? Superior, eu digo, não no sentido de graduação, mas no sentido de qualidade, né? E a capacidade das pessoas de responder a instruções é muito melhor. Né? Se nós pegarmos alguém, por exemplo, que estudou eventualmente os primeiros anos das séries escolares, do ensino fundamental apenas, certo? E essa pessoa for dada a ela um manual de instrução, por exemplo, sobre como fazer ou como executar uma atividade ou como montar um equipamento, né? Salvo os casos raros de genialidade que muitas vezes a educação é suplantada por isso, nós vamos ter gente com dificuldade. Enquanto que outras pessoas que têm uma capacitação já maior em termos de formação e até mesmo em outras línguas, pegam um manual, destrincha aquilo, rapidamente resolve. Então, educação, sim, é uma forma de enxergar como um investimento, Luciana.
Quer dizer, quando você está ali pagando aquele curso, investindo na educação, você está com o orçamento apertado. Mas no futuro, quando vier o retorno, o orçamento vai estar mais folgado e vai estar maior, né?
Exatamente, é essa a ideia. Né? Alguém que invista em educação, e você fez uma boa colocação, né? Porque a gente fala de investimento em educação, o pagamento, o valor pago investido nos cursos é algo realmente significativo. Né? Mas existe alguma coisa mais preciosa do que isso ainda, Luciana, que é o tempo das pessoas, né, dedicado àquele curso. Eu vou dar um exemplo assim meu, né? Por exemplo, quando eu fiz o segundo curso de graduação, eu fiz direito, já depois de formado, já depois de ser profissional, já tinha atividade como docente, também como executivo, e atuava, e também já iniciei um curso de direito. Todo dia de manhã eu estava sentado na cadeira, no banco escolar, na universidade, assistindo minhas aulas de direito. Então aquilo realmente me causava uma certa agonia, por quê? Porque eu estava ali, enxergando como um tempo que eu estava perdendo, não, eu estava investindo naquilo. Então, eu deixava de realizar resultado, de ganhar dinheiro, porque eu estava estudando. Então, aquilo que se diz está correto mesmo com relação àquilo que se paga, mas o tempo é o maior investimento. E nesse sentido, né, eu vou abrir aqui um parênteses com relação a um comentário. Eu há algum tempo atrás, eu vi um comentário no LinkedIn, onde eu também tenho bastante publicações, inclusive eu divulgo as nossas matérias no LinkedIn também, todas as segundas-feiras, né? Então procurem lá o professor Daniel no LinkedIn, vocês vão me achar, certo? E o que acontece, né? Um amigo colocou assim, olha, eu cancelei as redes sociais A, B e C, fechei também minha conta em tal streaming de vídeo, que tem séries, etc., e cancelei mais isso. E aí ele falou assim, e não foi por causa de dinheiro, foi por causa de um recurso mais caro que dinheiro, que é o tempo. Né? Por quê? Porque alguém que fica dedicado a assistir, né, e maratonar, não é que não possa, pode, né? Mas tem uma hora que nós temos que fazer uma escolha. Tem uma hora que nós temos que definir prioridades, estabelecer quais são os elementos mais importantes para nós naquele momento. E eu conheço pessoas que estão utilizando esse tempo, inclusive, de pandemia, que alguns estão ficando em casa, outros conseguem trabalhar de casa, né? E estão utilizando os tempos, 2 horas, das 4 da manhã até as 6. Eu conheço gente assim, tá, Luciano? Você vê como é que é a situação. E gente que chega em casa à noite, né? Também, ao invés de sentar e assistir uma televisão, certo? No máximo, bota o fone de ouvido e ouve alguma coisa. Ouve a CBN também conosco lá, muitas vezes. Uhum. Certo? E essas pessoas estão fazendo o quê? Estudando. E estudando, muitas vezes, não pagando nada, porque existem cursos de graça por aí, né? Existem cursos que conseguem estudar sobre isso. E aí, a ideia é, eu dediquei um X tempo para aumentar a minha capacidade de produzir, de gerar, de agregar valor naquilo que eu faço hoje, né? Eu também conheço gente que está fazendo o quê? Percebendo que o mercado dele de atuação hoje está um tanto quanto combalido, né? Que está sofrendo os percalços de fechamento de lojas e com essas alterações que nós estamos sofrendo todos ainda até hoje, estão projetando uma segunda carreira que eventualmente poderá, na sequência, se tornar principal caso os resultados que ele obtenha sejam tão benéficos quanto ele imagina. Então, realmente, o estudo é um investimento, né? Porque a pessoa coloca o tempo e a energia disso, né, sobre isso, para poder pensar e desenvolver um projeto que pode ser, né, a médio prazo para garantir esse resultado.
Uhum. Eu estava vendo uma reportagem sobre uma pesquisa, um levantamento realizado no país que aumentou o número de jovens entre 18 e 24 anos sem emprego, mas ainda aqueles menos afetados são aqueles que têm mais estudo.
Exatamente isso. E eu discutia com um grupo de pessoas há pouco tempo atrás, poucos dias atrás na realidade, coisa de 10 dias mais ou menos, e semana passada eu estava em viagem atendendo os negócios das empresas que a gente atua, e aí então conversava com uma pessoa ou outra, e no momento assim do almoço, alguém falou assim, não, porque eu estou estudando assim, assim, assado, estudando tal linguagem de programação. E eu falei, pô, legal. E até comentei, né, eu tenho esse interesse, eu gosto dessa área também. Mas o meu problema hoje é que eu não tenho tempo para isso, né? Então, assim, o que é o conceito, né? As pessoas que estão hoje com capacitação, né? E essa formação pode ser tanto aquela formal, né? E aí eu vou usar uma redundância da palavra, como também aquela formação que me dá condição de fazer, de saber fazer, ainda que eu não esteja com o certificado na mão, né? O que é muito comum em muitas áreas, inclusive essa que eu comentei agora de tecnologia, né? Alguém fez assim, sabe fazer? Sei, então senta aí e faz, deixa eu ver, né? Isso acontece muito. E as pessoas estão fazendo, estão trabalhando, estão produzindo. Então, a educação, o investimento em educação é uma coisa que é importantíssima. Por quê? Porque significa que as pessoas estão investindo basicamente nelas mesmas, garantindo que o principal asset que ela possui não é a casa que ela paga, não é o carro que ela tem, certo? Não é nada disso, mas basicamente aquele compêndio de informações e conhecimentos que ela domina e que ela pode levar para onde ela for, né? Isso é o legal daquilo que faz educação. E essa educação, essa formação, essa capacitação, né, ela se aplica de N formas, de N maneiras, né? Alguém pode achar que estudar música é tempo perdido. Não, não é. Porque tem uma hora que a música ajuda bastante, seja no cérebro, seja no relacionamento com pessoas. Tem hora que alguém acha que estudar matemática não faz bem. Faz bem, sim. Tudo ajuda, né? O cérebro não vai dar tilt porque ele está estudando demais, né? Geralmente é o contrário. Geralmente é o contrário, né, Luciana?
Um exercício para o cérebro, né?
Exatamente, quando elas acabam fazendo muito menos do que poderiam, né? Então, investir em educação certamente é aquilo que traz os melhores retornos, e não apenas a formal, né? Isso é importante se deixar bem frisado, né? Óbvio que educação formal, seja ensino superior, seja um pós-graduações, é importantíssimo. Eu sou professor, então eu tenho que falar que é importante porque é verdade mesmo. Né? E não é porque eu preciso disso, não. Mas, na realidade, existem outros meios também de se capacitar e garantir que o dinheiro comece a fluir para os bolsos das pessoas a partir de saber fazer, né? De saber realizar. Né? E isso acontece tanto com a educação formal como a informal. Eu conheço gente que parou na quarta série e não deixou de estudar. Né? Ele só não tem a formação, vamos dizer assim, os critérios dos conceitos que a gente tem como assim, aquela formal, né? Mas isso não deixou de ser muito inteligente, de estudar e conhecer muita coisa. Eu tenho certeza que nossos ouvintes poderão atestar e confirmar isso também. Tem pessoas por aí que têm até a quarta série, têm a oitava série, têm a nona série agora, têm o segundo grau, têm o ensino médio ou têm a faculdade, e isso não foi impeditivo para elas pararem de estudar, mas sim garantir que elas continuassem dedicando o principal recurso que elas têm, que é o tempo, em fazer mais do seu dia.
E estudar, então, para diversificar as habilidades, como a gente diversifica as ações na Bolsa de Valores, né, professor?
Exatamente. Touché. Exatamente isso. Exatamente isso. Se alguém é capaz de investir em ações que são conservadoras, que rendem muito pouco, mas estão continuamente rentabilizando ao longo dos anos, e também gastar um pouco, ou botar um pouco do seu recurso naquelas ações que são as ações, né, ou investimento em algumas ações de empresas que são um pouco mais audaciosas e que podem render altos resultados. A gente comentou semana retrasada ou na anterior com relação ao Bitcoin ou moedas virtuais, né, os criptomoedas, certo? Tudo pode, tudo é permitido. É importante que, eu, por exemplo, eu brincava com alguém, né, esses dias, essa pessoa ela gosta demais de assistir filme. Então investe nisso, vai fazer crítica de cinema e de séries. Ah, mas dá para viver disso? Dá para viver disso sim, só tem que investir. Não pode ficar fazendo somente uma assistência, né, de sentar e assistir uma série qualquer sem estabelecer os conceitos de crítica, né? Isso é muito legal. Tudo depende realmente de enxergar as oportunidades como sendo essas, né? Um momento onde nós podemos utilizar de capacidades que nós desenvolvemos e construímos para garantir que o nosso tempo seja melhor aproveitado, né? E finalizando, eu me recordo de uma vez que alguém comentou o seguinte, né? Se eu quiser uma coisa bem feita, eu tenho que chamar alguém ocupado, né? Então, assim, se a pessoa está, nosso ouvinte está bem ocupado hoje, né? E seja no transporte alternativo, que nos ouvem bastante, então um abraço para os nossos motoristas que sempre me dão feedback quando eu pego o transporte por aplicativo aqui em Maringá, certo? Eu sempre falo assim, oh, eu ouço vocês, pô, que legal, que joia, né? Então, com os nossos demais passageiros também e amigos do comércio também nos ouvem, esse tempo dedicado, sentado ali parado, uma revista é interessante, mas de repente um materialzinho de estudo pode ser bem legal também e garantir que depois de alguns poucos meses, né, a gente tenha um profissional nascendo numa área que ele jamais imaginou. Isso é o que vale a pena.
Tá certo. Professor, muito obrigada. Até a próxima, até a semana que vem.
Até semana que vem, eu prometo não faltar, Luciana.
É, o pessoal sentiu falta, hein, semana passada.
Pois é, eu estava em viagem e aí realmente entrei numa reunião que acabou me consumindo a alma até as 5 da tarde. E aí eu realmente acabei falhando. E eu acho que
primeira
eu não
vez.
Tenho recordação da vez que eu falei com a CBN, mas não, essa foi a primeira e a última, prometo.
Opa. Ah, mas acontece, né? Agora, nesse período também, o que tem de reunião atrás de reunião, não tem como evitar, né?
É verdade, é verdade. Mas foi um tempo também bem investido meu, né? Que fui visitar uma unidade nossa em Marechal Cândido Rondon, uma cidade muito boa, legal. Mas esse tempo investido também teve bom retorno, né? E assim também os nossos ouvintes da CBN, eu sei que se aproveitarem bem a nossa coluna, vão ter o retorno dia após dia, né, Luciana?
É isso aí. Até a próxima.
Até semana que vem. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.